Gente, abra sua Bíblia no Apocalipse, por favor. Abra sua Bíblia no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Depois nós leremos no capítulo 9 os dois últimos versículos, versos 20 e 21. Hoje à noite nós vamos passear por estes dois capítulos do Apocalipse, Apocalipse 8 e 9, e nós vamos estudar sobre as trombetas do Apocalipse. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os sete anjos com as sete trombetas se prepararam para tocá-las. Agora lá no capítulo 9, verso 20. Aqueles que não morreram dessas pragas, das pragas anunciadas pelas trombetas, ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Quem de vocês nunca sofreu com a demora de Deus? Quando Deus tarda em responder nossas orações, quando Deus tarda em vir ao nosso socorro, quem foi que nunca gemeu, quem foi que nunca murmurou como o salmista no Salmo 6, verso 3, quando ele diz: até quando, Senhor, até quando? Esta é a versão NVI, mas a nova versão transformadora diz assim: Senhor, quando virás me restaurar? Quando o Senhor virá ao meu socorro? Quando é que o Senhor vai refazer o meu ser? Quando o Senhor vai juntar os cacos da minha vida? Essa é a ideia do salmista. Quantos de nós nunca fez esse tipo de oração? Senhor, tenho orado, tenho te buscado, tenho suplicado, e o Senhor tarda em responder. Para você ter uma ideia, eu fiz uma busca na NVI e 14 vezes apareceu essa expressão: até quando? Até quando difamarão a minha honra? Salmo 4, verso 2. Até quando eu serei consumido de tanta tristeza? Salmo 6, verso 3. Até quando te buscarei e não te encontrarei, Senhor? Salmo 13, verso 1. Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Salmo 13, verso 2. Até quando ficarás irado comigo? 79, verso 5. Até quando teu servo deverá esperar? Salmo 119, 84. Até quando será assim? Salmo 90, verso 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa questão sobre a demora de Deus tem atormentado o povo de Deus ao longo dos anos. Não são poucos os que, sem resposta de Deus, tornam-se duros e cínicos e abandonam a fé. Aqueles que não têm coragem de fazer isso e continuam sem uma resposta de Deus para suas orações, não têm coragem de fugir. mas você olha para eles e você identifica um estado deplorável de existência. Pessoas que vivem um cristianismo nominal, em total abatimento espiritual, porque não houve respostas de Deus. Essas pessoas estão sempre exalando angústias. Essas pessoas estão sempre exalando amarguras diante de Deus e do próximo. Elas vivem gemendo, até quando, Senhor? Até quando? O Apocalipse, ele foi escrito para responder a esse tipo de pergunta. O Apocalipse é um livro pastoral, com respostas para as angústias de quem quer viver piedosamente e espera uma intervenção divina nesse mundo que aparentemente está dominado pelo mal. Aparentemente o mundo nos passa a impressão de o diabo tem prevalecido, as hostes malignas das trevas têm dominado essa existência. Por exemplo, Apocalipse 6, versículo 9. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar, debaixo do altar, as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel, clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando? Quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Esta é a pergunta dos seres viventes que já estão diante do trono. E a resposta de Deus é sempre a mesma. A resposta de Deus a essa pergunta, até quando, Senhor? Até quando? Ela é sempre a mesma em qualquer circunstância. A resposta de Deus é: até eu ter completado a minha obra. Olha a resposta de Deus. No verso 11 de Apocalipse 6, lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Veja que a resposta que Deus dá a essa multidão que clamava por resposta: até quando, Senhor? Quando o Senhor vai vingar o sangue dos inocentes? A resposta não é bem o que aquele povo queria ouvir. É como se eles quisessem ouvir: eu vou parar com essa matança já, farei justiça já. Mas o Senhor diz: não é o tempo. Porque o serviço ainda não foi completo. E enquanto o serviço não for completo, e ele diz mais, ele diz: para que o serviço seja completo, alguns dos seus irmãos ainda terão que morrer. Gente, quando a gente pergunta coisas a Deus, nem sempre Ele responde da forma como gostaríamos de ouvir. Com certeza essa não é um tipo de resposta, ou esse não é um tipo de resposta que a gente gosta de receber de Deus. O Apocalipse, nesse sentido, é um tipo de confirmação das palavras de Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, Paulo diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Deus começou uma obra, ela está em andamento, Ele vai completá-la. E por isso, porque essa obra ainda está em andamento, é precisamente por isso que Deus ainda não aplicou justiça definitiva. O Apocalipse, ele é para nós uma cartilha pastoral. O objetivo do Apocalipse é nos fazer perseverar, esperando um pouco mais até os planos de Deus se cumprirem no mundo. Essa é a ideia de João quando escreve esse livro. Esse era o propósito do Senhor quando revela todas essas coisas a João. João, meu povo, diante dos sofrimentos, das injustiças, das perseguições, das matanças, das crueldades, das intolerâncias religiosas, das perseguições, meu povo vai ser tentado a me perguntar o tempo todo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E eu quero que você deixe claro para eles que tudo isso terá um fim, no dia em que meu plano estiver terminado. Até lá, muito sangue ainda vai rolar. Estranho isso, mas é o que diz o Senhor. Apocalipse é uma espécie de Salmo 46 ilustrado, pregando para a alma da gente. Olha o que diz o Salmo 46, verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Você viu no versículo 1 de Apocalipse 8, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Imagina eu chegar aqui e ficar meia hora em silêncio diante de vocês. É ensurdecedor. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. É isso que diz o Salmo 46, versos 10 e 11. E, portanto, o Apocalipse é uma espécie de Salmo 46 ilustrado. Meu povo, os estudiosos do Apocalipse nos dizem, e são unânimes em dizer, que os dois capítulos que nós temos diante de nós hoje, se não são, estão entre os textos mais difíceis de se interpretar na Bíblia. Então, hoje, nós estamos atravessando águas muito profundas. O texto não é simples, a princípio. Mas na medida em que você luta com ele, caminha com ele, você entende que o que João quer passar para nós é tão somente consolo, mensagem de esperança. Então, para a gente entender isso, eu quero que você, bom seria se você tivesse com lápis ou caneta, Bíblia na mão, e fizesse alguns rabiscos agora, para você conseguir ler o Apocalipse. Vamos lá, faz isso comigo. Para você entender o Apocalipse, Apocalipse de 1 a 3, capítulos de 1 a 3, nos dá a visão de Jesus Cristo, no capítulo 1, e a visão das sete igrejas, no capítulo 2 e 3. Então, Apocalipse de 1 a 3 revela para nós o Senhor presente, Cristo, junto com a igreja, na peregrinação da igreja, Jesus misturado com seu povo. Apocalipse de 1 a 3 mostra os crentes desfrutando de Cristo na comunhão da igreja. O mundo vê Cristo através da igreja. Foi isso que vimos, foi isso que aprendemos. Então, o que é Apocalipse 1, 2 e 3? Cristo com a igreja. Depois do capítulo 4 ao 7, nós temos a visão do trono, nos capítulos 4 e 5. E a visão dos sete selos no Apocalipse capítulo 6 e 7. E tudo isso está revelando como é que Deus guarda o povo dele nas tribulações aqui na terra. O propósito dos capítulos de 4 a 7, além de revelar que o Senhor está no trono, digno de louvor, soberano sobre o universo, quem tem domínio sobre a terra não é o mal que aparentemente prevalece, é o Senhor no trono. Ele quebra cada um dos selos, ele dirige a história, ele guarda o povo dele no meio das tribulações. Ele não livra necessariamente o seu povo das tribulações, mas ele guarda e preserva o seu povo nas tribulações. Essa é a mensagem do capítulo 4 ao 7. Aí chega o nosso capítulo, de 8 a 11. E o que nós temos, a visão das sete trombetas, revela como Deus está agindo na história para chamar pecadores ao arrependimento. Nós aprendemos aqui como é que Deus usa todas as calamidades espalhadas na terra pelos cavaleiros do Apocalipse. Lembra que a gente viu esses cavaleiros? E eles espalharam horror, matança. Mas Deus agora vai nos mostrar como é que Ele usa todas essas tragédias e mazelas em seu favor, a fim de que o pecador se arrependa e se converta. Tudo isso aqui está sob controle. Deus quer que a gente veja isso. A igreja está sendo perseguida, mas Deus livra a igreja do mal. O mundo está sofrendo com o princípio do juízo de Deus que já cai sobre a terra, mas Deus ainda estende a mão tentando salvar aqueles que se arrependem e o buscam com fé. João 6, verso 40. O desejo de Deus, o desejo de ver seu povo santificado, o desejo de que nenhum dos seus se perca, conforme ele diz em João 6,39, o desejo de Deus é o que impede Deus de colocar um fim na história, hoje, aqui e agora. Até quando, Senhor? Até quando? Até que eu salve todas as minhas ovelhas. Até que o meu povo esteja santificado e apto para entrar em minha presença. Por isso Deus ainda não pôs um fim. E aí Romanos 2, versículo 4, nos dá uma interpretação muito adequada de todo esse sofrimento e dessa paciência de Deus, usando todas as calamidades para salvar o povo. E aí você deve estar se perguntando, como é que Deus faz isso? Como é que Deus usa o mal e calamidades para salvar seu povo? A gente vai ver isso em instantes. Mas olha o que Romanos 2, 4 diz. Não percebe quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levar vocês ao arrependimento? Deus ainda não pôs um fim. Deus ainda não respondeu à oração do povo que tem sede por justiça, porque ele ainda tem uma obra a fazer na terra. O que torna a leitura do Apocalipse difícil, sabe o que é? É que a gente é tentado a ler os capítulos do Apocalipse como se os capítulos estivessem em ordem cronológica, mas não é bem assim. Outra dica para você entender o Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 7 seções. E eu tenho escrito na minha Bíblia, bem no início do Apocalipse, eu escrevi, porque caso eu esteja com alguém que me pergunte como ler o Apocalipse, eu já abro e já mostro. Então, anote aí, as 7 seções para você entender. Do 1 ao 3 é a primeira seção do livro. Depois do 4 ao 7. Depois do capítulo 8 ao capítulo 11, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19, do 20 ao 22, são 7 sessões e cada uma dessas sessões abrange o mesmo período da história, ou seja, o período que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, o período em que a gente vive hoje. Lembre-se disso. Cada uma das seções que eu acabei de citar, capítulo 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11 e assim por diante, cada uma dessas seções revela, abrange a história entre a primeira vinda e a segunda vinda. E o que vai acontecendo na medida em que você pula da primeira para a segunda seção, da segunda para a terceira seção, é que você vai percebendo que a intensidade do mal vai aumentando. Uma terceira dica para você ler o Apocalipse. 7 selos, capítulos 4 a 7. 7 trombetas, capítulo 8 a 11. 7 taças, capítulo 15 e 16. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, olha só. Cada um desses 7 descreve a mesma coisa, o mesmo período histórico, só que com objetivos diferentes. Os 7 selos descrevem os decretos de Deus. À medida em que o selo é quebrado, o cavaleiro sai fazendo um estrago. Então é Deus permitindo que aconteça no mundo o que acontece, é Deus decretando as coisas, é Deus conduzindo. E tudo acontece porque Deus decreta, ele quebra o selo pelo cordeiro. 7 selos, selo tem a ver com você quebrar uma carta, quebrar um testamento e fazer cumprir a vontade do testamento. Aí vem as 7 trombetas. As sete trombetas revelam como Deus, ao longo da história, através das tribulações, através dos sofrimentos, como é que Deus anuncia salvação ao pecador. Cada catástrofe que acontece no mundo, ainda hoje, já aqui e agora, cada catástrofe é uma trombeta de Deus dizendo: arrependa-se enquanto é tempo. Sabe quem é que nos ensina a ler assim as trombetas do Apocalipse? Jesus. Se você abrir Lucas 13, de 1 a 5, você vai ver que alguém relata para Jesus um episódio trágico, onde uma torre caiu e pessoas morreram de forma muito trágica. E sabe como Jesus interpreta aquele fato? Ele diz: olha, vocês acham que porque vocês não morreram de forma trágica, como aqueles que morreram, vocês são melhores do que eles? Não. O que Deus está dando a vocês ainda é chance de arrependimento, porque se vocês não se arrependerem, em breve vocês perecerão como aqueles. Olha a sabedoria de Jesus. O selo é o decreto de Deus, permitindo que tudo isso de mal venha acontecendo. A trombeta é Deus mostrando que cada um desses acontecimentos, terremotos, tsunamis, tragédias, assassinatos, maldades, quando isso não acontece com a gente vê estampado nos noticiários, é como se Deus estivesse pregando para o universo inteiro: arrependa-se enquanto é tempo, porque chegará o tempo em que, se você não tiver arrependido, você perecerá como esses que vocês acabaram de assistir perecendo. Então, os sete selos mostram que Deus conduz a história. As sete trombetas mostram que Deus, quando vê ou permite uma tragédia dessas acontecer, é Ele dizendo: arrependa enquanto é tempo, arrependa enquanto você é vivo. E vem as sete taças. As sete taças mostram o derramamento final da ira santa e justa de Deus sobre o pecador. Então, se a trombeta fala do arrependa enquanto é tempo, as taças da ira dizem: esses morreram, a chance deles termina agora. Os mesmos eventos, só que com perspectivas diferentes. E é importante que você perceba que em cada uma dessas partes paralelas, essas sete partes paralelas, apesar de descrever o mesmo período histórico, progressivamente vai dando um tom a mais de tribulação e sofrimento. Então, Apocalipse revela para nós que, à medida em que o fim se aproxima, vai ficando cada vez mais difícil a vida na Terra. Só que, por que que Deus ainda não pôs um fim? Porque as trombetas ainda estão soando, convidando pecadores ao arrependimento. Levando em conta o que Jesus diz em Lucas 13, de 1 a 5, é como se Jesus dissesse: o que está em jogo aqui não é se vocês merecem mais do que aqueles que já morreram de forma trágica. O que está em jogo aqui é que Deus ainda deu a vocês mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. Arrependa-se enquanto é tempo. Para aqueles que se foram, já era, se partiram sem arrependimento. Feitas essas considerações, e olha que aqui eu tentei colocar em forma muito simples uma tonelada de conceitos teológicos, mas não vai nos ajudar em nada se eu ficar discutindo detalhezinhos com vocês. Mas, em síntese, feitas essas considerações, que são para nós fundamentais se a gente quer ler e entender o Apocalipse. Então, depois você vai entrar no site da igreja, você vai acessar o esboço dessa mensagem e você vai poder tomar nota de novo. E aí, na medida em que você for compreendendo isso e for lendo o Apocalipse, você vai descobrir que o Apocalipse é um livro fácil, não é difícil. Então, existe uma pergunta que a gente precisa responder agora. O que que essas sete trombetas do Apocalipse podem ensinar para nós sobre essa longa demora de Deus em agir a nosso favor? O que que essas sete trombetas revelam sobre a paciência, a longanimidade de Deus? Por que que Deus ainda não julgou com justiça e não vingou o sangue dos seus filhos? Olhando para capítulos 8 e 9 do Apocalipse, como é que o Senhor, ao mesmo tempo, anima os crentes com essa mensagem e adverte o pecador? Esse é o objetivo desses dois capítulos. Então eu quero fazer quatro observações. A primeira, a dinâmica das coisas no céu. A dinâmica das coisas no céu, versos de 1 a 5 do capítulo 8. Veja aí, quando o Senhor Jesus abre o sétimo selo, foi o que a gente viu, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, olha o que acontece no céu. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por quê? Por que que o lugar do louvor, porque o trono, a sala do trono de Deus, conforme vimos no capítulo 4 e 5, é a sala do louvor. Por que que a sala do louvor se cala agora, por meia hora no céu? Há duas explicações possíveis. A primeira é que os céus se calam para ouvir as orações dos santos na terra. Olha que imagem linda. Quando os santos na terra oram, no céu faz-se silêncio. Escuta, escuta, escuta. A minha igreja está... Escuta a oração da minha igreja, diz o Senhor. Olha só o que diz o texto, os céus se calam para ouvir as orações dos santos na terra. Verso 2, vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus, eles estão em silêncio, vendo os sete anjos em pé diante de Deus, e a eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar, recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Irmãos, nós somos acolhidos em oração. Esse silêncio no céu ensina que, mesmo quando a gente sente que as nossas orações não são ouvidas, Deus para tudo no céu para nos ouvir. Você tem noção disso? Você tem noção do que é ter um Deus que faz calar os louvores porque quer ouvir você? Nós somos assistidos por Deus em oração. Veja que as nossas orações, elas sobem acompanhadas de muito incenso, diz o verso 3. Elas sobem como aroma suave e aceitável a Deus, porque sempre que a gente ora, sempre que o cristão ora em nome de Jesus, o cristão é assistido pelo Espírito Santo, diz Romanos 8, 26 e 27. E a gente recebe a intercessão do próprio Jesus diante de Deus, Romanos 8, 34. E essa assistência faz com que as nossas orações cheguem com aroma suave a Deus e sejam ouvidas e sejam atendidas. Deus não só ouve quando nós oramos, mas Deus também nos assiste quando oramos. Ou seja, nos ajuda em oração. Veja que Ele é um Deus que estende os ouvidos e é um Deus que extrai as orações de nós. Outra coisa interessante, nós somos atendidos em oração. Olha o verso 4. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Isso aqui é resposta de oração. Resposta a que oração? A oração que foi feita no capítulo 6, verso 10. Então, para você entender, pegue seu lápis agora e escreva aí nos versos 4 e 5 do capítulo 8 o seguinte: resposta à oração de Apocalipse 6, 10. Olha o que foi a oração em Apocalipse 6, 10. Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Aí Deus enche o incensário com o fogo do altar e lança sobre a terra trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. É Deus já aplicando juízo de forma progressiva e vingando com justiça o sangue de seus mártires. Verso 5, então o anjo, capítulo 8, verso 5, então o anjo encheu o incensário com fogo do altar. O mesmo incensário que levou as orações é o incensário que traz o juízo. Gente, Deus ouve as nossas orações. Tome consciência disso, os céus se calam para ouvi-las. Deus não só as ouve, como nos assiste quando oramos, e Ele, ao tempo dEle, ao modo dEle, Ele nos atende em oração. Então esteja certo disso, da próxima vez que você orar, os céus estão em silêncio te ouvindo. Você não arrepia com essa ideia, não? Outra coisa, por que silêncio no céu? A segunda possibilidade, também plausível, é que os céus se calam em reverência aos atos de justiça de Deus. Quando o cordeiro abre o sétimo selo, quando há silêncio no céu por cerca de meia hora, ele vê os sete anjos em pé diante de Deus, e a eles foram dadas sete trombetas. E aí o verso 6 diz que em seguida os sete anjos com as sete trombetas se prepararam para tocá-las. É uma solenidade, é um momento solene, é um momento de respeito, é um momento de reflexão, de introspecção. São os céus reverenciando os atos de justiça de Deus que darão início ao som da primeira trombeta, e depois a segunda, e depois a terceira. Isso me faz lembrar de Abacuque, capítulo 2, verso 20, quando o profeta diz que Deus está no seu santo templo e diante dele toda a terra deveria se calar. Zacarias 1, versículo 7, Zacarias 1, de 14 a 18, Zacarias 2, 13, mostra esse Deus soberano que requer do povo silêncio reverente. Quando Deus se prepara para agir, Ele requer de nós quietude. Porque as trombetas anunciam ao mesmo tempo juízo e o dia da salvação. Joel falou disso, o profeta, no capítulo 2, verso 1. Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É isso que as trombetas estão anunciando. As catástrofes mundiais são as trombetas de Deus anunciando: prepare-se, o dia está chegando, o Senhor está às portas. Ezequiel 33, verso 5. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção. É isso que acontece no mundo nesse exato momento. E foi isso que disse o texto em Apocalipse 9, versículo 20 em diante. As trombetas foram tocadas, o juízo foi derramado sobre a terra, e o que aconteceu? Os ímpios não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles agora. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Olha que texto profundo. Se as pessoas, em vez de se revoltarem com Deus, dar banana para Deus, gritarem ódio contra Deus, se as pessoas, em vez disso, entendessem que o que Deus está fazendo é tocar trombetas chamando-nos ao arrependimento, elas seriam salvas. Se, contudo, o vigia, que somos nós, a igreja, vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, a igreja é responsável. Se nós que somos o povo de Deus aqui, responsáveis por interpretar para o mundo o que está acontecendo, se nós não fazemos isso, nós seremos cobrados. Eles morrerão nos pecados deles, mas considerarei a igreja, o vigia, responsável pela morte deles. Percebe? Percebe que Ezequiel e João, quando escreve tudo isso, capítulo 8 e 9 do Apocalipse, tem consciência do que está acontecendo. Ezequiel está dizendo o seguinte: enquanto as calamidades acontecem, diga para o mundo que são trombetas de Deus chamando o pecador ao arrependimento. O tsunami varreu vida de milhares naquele lugar, mas amanhã pode ser você. E o que, que você vai fazer diante disso? Irmãos, aprendamos e sejamos encorajados por essa dinâmica do céu. Porque os céus param para ouvir as orações dos crentes e os céus se aquietam em reverência aos atos de justiça de Deus. Por isso que Abacuque diz no capítulo 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Aí vem a seguir, a partir do verso 6 do capítulo 8, vem a destruição do conforto na terra. Olha o que Deus está fazendo, Deus está tornando o planeta, Deus está tornando a nossa vida aqui insuportável, porque o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui refugiados, essa é que é a verdade. Verso 6 diz que em seguida os sete anjos com as sete trombetas se prepararam para tocá-las. As trombetas simbolizam o dia do Senhor, está chegando, é Deus anunciando justiça, salvação, os crentes devem anunciar isso. E aí agora, no capítulo 8, do verso 6 ao verso 12, a gente vai ver catástrofes, tsunamis, enchentes, secas, pestes, tragédias, mas nós não podemos deixar de enxergar o que Deus quer que a gente enxergue. É Deus destruindo um por um, cada um dos nossos confortos. Dizendo assim: Leandro, seu lugar não é aqui. Essa terra, essa vida não pode ser totalmente confortável para você. Olha o que acontece. Em primeiro lugar, a destruição gradativa do meio ambiente. E note o seguinte: cada uma dessas pragas, cada uma dessas catástrofes, de alguma forma está fazendo referência às 10 pragas do Egito. É muito interessante isso. E aqui no versículo 7, o primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançadas sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. Um terço da terra pegou fogo e foi queimado um terço das árvores, além de toda a relva verde. É Deus mostrando que à medida em que o fim se aproxima, o meio ambiente vai sendo gradativamente massacrado. Por quê? Porque ele está dizendo: seu lugar não é aqui. Arrependa-se enquanto é tempo. Depois, em segundo lugar, a destruição da estabilidade econômica. Olha o que diz o verso 8. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar, algo parecido como uma grande montanha em chamas, uma espécie de vulcão em erupção. Um terço da água do mar se transformou em sangue. Morreu um terço de todos os seres vivos do mar e foi destruído um terço de todos os navios. O navio transportava as economias, os grãos. É a forma de Deus dizer que quando o mar e a água são afetados, quando os navios são destruídos, é como se Deus estivesse dizendo: a estabilidade econômica, o dinheiro que sustenta e que mantém, vai sendo destruído. Vai ficando na mão dos poucos. E a maioria das pessoas vão padecendo. Até porque o que acontece ao som da segunda trombeta faz referência à primeira praga lá no Egito, que foi a água do Nilo transformada em sangue, e era como se Deus estivesse dizendo lá no Egito: olha, toda a economia, toda a produção do Egito foi por terra, quando a água do Nilo se torna sangue. Então essa segunda trombeta está anunciando a destruição da estabilidade econômica. Em terceiro lugar, a destruição do bem-estar e da saúde humanos. Olha o verso 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha. Pode ser um grande meteoro. sobre um terço dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Uma gente sem água é uma gente sem saúde. É Deus aos poucos destruindo o bem-estar e a saúde. É Deus aos poucos derramando juízo e dizendo: arrependa enquanto é tempo. E aí vem, em quarto lugar, a destruição da certeza das coisas. Vem assombro, vem terror, vem doenças mentais, talvez. Olha o que diz o verso 12: o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol, da lua e das estrelas que escurecem. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Irmãos, as quatro primeiras trombetas anunciam esse juízo de Deus ao longo da história sobre o universo. Terra, plantas, mares, rios, céus. E é curioso que, se você comparar do capítulo 8, versos 6 a 12, que são essas aqui, com as primeiras taças, lá em Apocalipse 16, de 1 a 9, você vai ver que as taças atingem as mesmas coisas: terra, plantas, mares, rios e céus. Só que aqui é João dizendo que essas calamidades servem de anúncio. Lá, quando descem as taças, é Deus dizendo: chegou o fim. E as consequências de tudo que acontece aqui podem ser sentidas no dia a dia, no relacionamento das pessoas, na saúde, na psique, nas ações, nas finanças. Quando Deus age em juízo, Ele destrói todo o conforto do homem na terra. É isso que está acontecendo. Meio ambiente, finanças, saúde, estabilidade. Só que a gente descobre que a coisa tende a piorar. E aí vem a terceira observação: porque o desespero do cético orgulhoso. Porque o que Deus quer que a gente enxergue aqui, gente, não é nem tanto que as coisas vão ficando feias. Sabe o que Deus quer que a gente enxergue aqui? É que o ímpio não se arrepende. Verso 13: então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os três últimos anjos tocarem suas trombetas. As quatro primeiras trombetas afetaram a natureza criada das coisas, destruiu o conforto na terra. Essas três últimas trombetas anunciam coisas piores. E sabe que coisas são essas? A alma das pessoas é afetada. A mente das pessoas é afetada. As vidas das pessoas são afetadas no sentido de que elas se desesperam. Então entenda, as quatro primeiras trombetas anunciaram as catástrofes na terra, o conforto do ser humano sendo tirado dele. Finanças, meio ambiente, saúde, etc. Quando vem as próximas três, as três últimas trombetas, o que Deus quer que a gente enxergue é como a alma das pessoas vai ficando perturbada, como a mente das pessoas vai sendo afetada. E aí eu fico imaginando o seguinte: nunca na história tomou-se tanto remédio controlado. Nunca na história se viu tanta gente com a alma perturbada. E a coisa vai piorar. Olha o que diz o texto, Apocalipse 9, de 1 a 6. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpião. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Os ímpios. O povo de Deus é guardado, nós vimos isso. Mas quem não tem o selo de Deus, quem não tem a palavra de Cristo na mente, é afetado por isso. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Lúcifer foi lançado do céu na terra. Lúcifer se rebelou contra Deus. Então o que João está vendo aqui, essa estrela caída, note que João não viu uma estrela caindo, ele viu uma estrela que havia caído. O que João vê aqui é Satanás, a queda dele lá no passado. Ele é um ser caído, decadente, derrotado, e ele tem as suas ações delimitadas por Deus. Deus não permite que Satanás fomente o mal. Note aqui a decepção, o engano, as trevas mortais, dor, sofrimento, mas Deus está controlando tudo. Leia de novo, verso 1 e 2, o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça, como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroar como escorpiões. Ações demoníacas na terra. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Paulo fala disso em Efésios 2. O príncipe desse mundo, através de seus demônios, agem. E Deus controla, porque olha o que diz o verso 4. Deus delimita o poder, ele diz: receberam ordens para não danificar vegetação, nem planta, nem árvore. Danificam apenas aqueles que não têm o Espírito de Deus, que não têm o selo de Deus. E Deus determina o tempo da ação de Satanás, será por 5 meses. E o texto diz, nos versos 5 e 6, também lhes foi dado, ou lhes foi ordenado, que não as matassem, mas que a atormentassem. Gente, você tem noção do que é isso? Espero que não. Quais são as características de Satanás e dos demônios que atuam nos filhos da desobediência, conforme Paulo diz em Efésios 2, de 1 a 3? Olha quem são esses demônios: eles são devastadores, eles são fortes, eles são poderosos, eles são inteligentes, eles são dominadores, eles são sensuais, aparentemente invencíveis. Olha como João descreve o diabo e seus anjos, a partir do verso 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinha na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro, e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que significa o destruidor. Olha o que João quer que a gente veja nessa quinta trombeta. Satanás e seus demônios, quando eles entram em ação, eles entram para destruir. Ele não está brincando nesse momento, no mundo em que a gente vive. A igreja brinca, os crentes brincam, o diabo não. Olha que ele é sedutor, os cabelos eram como os de mulher. Ele é sedutor, mas ele é feroz, os dentes como os de leão. São fortes porque suas couraças são semelhantes ao ferro, aparentemente indestrutível. Agora, olha o que essa hoste de demônios é capaz de fazer no ser humano, porque o que a sexta trombeta vai revelar é que o príncipe desse mundo é capaz de transformar o ser humano em diabo em pessoa. Olha o que diz, verso 12. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros dois. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Dessa região vinham os inimigos de Israel. Então os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. Ouvi que seus exércitos eram constituídos de 200 milhões de soldados a cavalo. Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão e da boca lhes saía fogo. Ou seja, maldades infernais, fumaça, da boca dele saía engano, enxofre saía sofrimento. Um terço da humanidade foi morto por estas três pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. Maldades, engano e sofrimento. O poder dos cavalos estava na boca, eles tinham poder para enganar com palavras enganosas, e na cauda, pois a cauda tinha cabeça como de serpente. Isso aqui é uma alusão à serpente lá do paraíso, é engano com as quais feriam as pessoas. Então, gente, a quinta trombeta, que é o verso 1 a 11, narra para nós, anuncia o sofrimento. E a sexta trombeta, do 12 ao 19, revela a tortura, a morte violenta pela guerra, pelo terrorismo. A terra vai se tornando um lugar insuportável. Tudo isso encabeçado pelo príncipe das trevas. João está mostrando, meu povo, que à medida em que o fim se aproxima, as forças demoníacas vão atuar de forma a desesperar as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Os crentes não. Os crentes sabem o que está acontecendo. Eles sabem que o que Deus está fazendo é apertando, derramando juízo, gota a gota, gota a gota, na esperança de que as pessoas se convertam. Os crentes sabem que o pior que lhes pode acontecer é a melhor bênção, porque morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas os que não têm o selo de Deus na testa, eles ficam desesperados. E aí eu termino mostrando para você a dureza do coração dos homens. Porque diante de tudo isso, a maldade que aumenta, as hostes demoníacas que agem e que destroem e que Deus vai conduzindo, vão enganando o diabo e seus anjos e as pessoas sob seu domínio. O que acontece com o homem? Ele fica duro. O verso 20 diz assim: aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. É isso que João quer que você entenda. Deus toca trombetas, Deus mostra, Deus permite a maldade, Deus chama, e sabe o que acontece? Eles ficam ainda mais irados. Aí sabe o que eles fazem? Olha o texto. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze. Continuaram na idolatria. Não podem ver a verdade, não podem ouvir a verdade. Eles não andam na verdade. Esses são os ídolos. E esse povo não se arrepende de seus assassinatos, de sua feitiçaria, de sua imoralidade sexual e de seu roubo. A dureza do coração humano faz com que o ser humano continue idólatra, materialista, cruel, ganancioso, imoral e entorpecido pela feitiçaria. Sabe qual é a palavra grega para feitiçaria? Farmacon, da onde vem a nossa palavra farmácia. A feitiçaria, a idolatria, entorpece as pessoas. Os espíritos são enganadores, as doutrinas são de demônio. Então hoje à noite, o que você e eu devemos nos lembrar é o seguinte: Senhor, por que o Senhor ainda não pôs um fim em tudo isso? Por que que o sofrimento tende a aumentar? Por que a angústia vai se tornando maior? Senhor, até quando? E o Senhor diz, até eu cumprir meus planos. Até que se arrependam. Até que se convertam. E o que é mais triste de se observar é que, por mais que Deus tente, mais duros os homens vão ficando. Mais idólatras. Pior, eles vão indo de mal a pior. Hoje à noite, a minha mensagem para você é essa. Que você não permita que seu coração endureça diante dessas catástrofes, diante dessas maldades, diante desses acontecimentos tenebrosos. Quantos de nós já não aguenta mais ligar o noticiário, assistir aos jornais, porque é só tragédia, é só desgraça. E a tendência do nosso coração é ficar duro, é culpar Deus. E o que o Apocalipse 8 e 9 nos ensinam, que em vez disso, nós devemos estar atentos. O fim se aproxima. Trombeta após trombeta, Deus vem anunciando isso, tragédia após tragédia. O fim se aproxima, arrependa-se enquanto é tempo, volte-se para Deus, receba o selo de Deus na testa, seja guardado por Deus, não faça parte dessa hoste de pessoas que vão ficando cada vez mais atormentadas pelo maligno. Não seja desses que não morreram, mas ainda assim recusam a se arrepender de seus atos perversos. Não seja desses. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, ó Senhor, águas profundas são essas pelas quais passamos agora. Verdades profundas. Ó Deus, mais realidades palpáveis, vivemos isso hoje, agora. Tocamos nisso, somos por isso tocados, ouvimos a todo instante as trombetas sendo tocadas. Desgraças acontecendo, catástrofes, intolerância, assassinatos. Ó Deus, o que o pecado foi capaz de fazer neste mundo. E com tudo isso o Senhor chama o pecador, o Senhor diz, enquanto é tempo, enquanto você ainda não foi vítima da maldade dos homens, da crueldade dessa vida, enquanto você ainda tem fôlego de vida, arrependa-se, volte-se para o seu Criador. Deus, o Senhor está dizendo isso o dia inteiro. Nós precisamos disso, Pai. Senhor, dá-nos a consciência de que enquanto brincamos, demônios agem com ferocidade, com a sensualidade. Eles são fortes, eles são enganadores. Eles enganam, eles iludem a nossa mente, eles encantam o coração do ser humano. Ó Deus, livra-nos disso, acorde a sua igreja, Senhor. Estamos em guerra, meu Pai. A nossa luta não é contra carne ou sangue. João nos mostrou isso. É contra os horrores e os fedores do inferno. Ó Deus, todos que me ouvem, que o Senhor possa abrir suas mentes. Abrir nossos corações para essa realidade. Não permita que esses que me ouvem sejam dessa multidão que continua sem se arrepender. Livra-os de continuarem na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade sexual. Livra-os do pecado. Livra-os de continuarem como filhos da desobediência. Ó Deus, amanhã, ao assistirmos os jornais e vermos as tragédias, que possamos ouvir nelas as trombetas do Apocalipse. É o Senhor dizendo, arrependa-se enquanto é tempo. Faça-nos viver com essa consciência. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Meu povo, eu suei para pregar esse sermão. Hoje nós atravessamos águas profundas. Não é exagero o que eu disse. É um dos textos mais difíceis da Bíblia. Mas está aqui e precisa ser por nós compreendido. Então eu quero desafiar você. Terça-feira vai estar no site. Acesse, ouça de novo, leia, estude, aprofunde-se nisso. É vida que está em jogo, não é coisa vã. Que Deus abençoe você e te dê uma semana rica, cheia de graça e paz. Afinal, os que são de Cristo têm o selo de Deus na testa, a palavra de Deus na mente e no coração. Deus te abençoe e te dê uma rica semana. E lembre-se, quando você ora, o céu faz silêncio para te ouvir. Sejamos um povo de oração. A paz.